E eu quero pedir que você, após abrir, você feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela tua palavra. Que a tua palavra é poderosa. Ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo entendimento. Vem trazendo conhecimento. Vem trazendo revelação da tua palavra, Pai. Para que a tua palavra, Senhor, nos transforme. Nos lave. Nos regozije, que nos leve a um novo nível, Senhor, de entendimento do que o Senhor deseja para nós, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Irmãos, em Lucas capítulo 17, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? E onde estão os 9? Amém? Paro por aqui. E depois ele disse: a tua fé te salvou, vai que a tua fé te salvou. Mas o que esse texto tem a ver conosco? Toda vez que você lê um texto da Bíblia, ele tem a ver com a sua e com a minha vida. Tem a ver com aquilo que eu estou vivendo hoje. E a palavra de Deus, ela sempre vem para confrontar aquilo que está errado na minha vida. Eu enxergo aquilo e eu tenho que fazer uma decisão. Eu continuo vivendo do jeito que está, ou eu deixo que a palavra de Deus entre em mim e eu mude, ou seja, eu me arrependa. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Quantos estão me entendendo? Então a palavra de Deus, por isso que a própria palavra de Deus diz que ela é mais cortante que uma espada, que separa a alma do espírito. Então toda vez que você ouve a palavra, você tem que chegar e falar assim: aonde que essa palavra vai mexer comigo? Aonde que essa palavra vai tocar no meu coração? Porque a palavra não volta vazia. Quantos estão entendendo? E o tempo todo Deus está querendo nos transformar. Fala assim: Deus quer me transformar. Então quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, isso gera fé. E quanto mais eu tenho fé, mais eu experimento do favor, mais eu experimento da graça de Deus. Você pode perceber que Jesus nunca virou para alguém e falou assim: falta de santidade, você orou pouco, você ficou adulterando. Ele falou isso para a mulher adúltera, não? Não. A única coisa que Jesus questionava era se a pessoa tinha ou não tinha fé. Fala, fé. Então a fé é o que vai mover céus e terra. Fé é o que vai fazer a diferença. Por isso que nós não podemos ser crentes de pouca fé. Conhece aquela brincadeirinha, pouca fé? Nós não podemos ser crentes de pouca fé, porque isso não combina conosco. Nós fomos desenhados, designados para termos fé, porque fé é o que vai mover no reino de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Por isso que você tem que prestar atenção no que a palavra de Deus diz. Porque se você está prestando atenção em outra coisa, e daqui a pouco você ouve a palavra e aquilo era para você, o que vai acontecer com você? Você vai se perder, você não vai entender. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E essa palavra é lá para nós por quê? Porque ela tem muitos princípios. E o primeiro princípio, eu quero te dizer algo. Aonde Jesus estava era um lugar chamado Samaria. E os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos eram um povo misturado. E Samaria dá mais ou menos uns 52 a 54 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus estava um pouco longe de Jerusalém. E ele estava lá em Samaria. E ele estava passando por Samaria. E nisso, o que aconteceu? Os leprosos ouviram. E ouviram falar: Jesus está passando. E quando os leprosos viram que Jesus estava passando, chegou e falou assim: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, a maior característica de Jesus é que ele tem compaixão. O que é ter compaixão? É você olhar para a pessoa não com um olhar condenatório, mas com um olhar compassivo, um olhar de quem aquela pessoa está precisando de ajuda. Quando você passa por um traficante, um drogado, uma prostituta, ou alguém que está fazendo qualquer coisa errada, o diabo quer que você tenha um olhar para a pessoa do quê? De condenação. Ah, esse vagabundo aí. Tem mais é que morrer mesmo, tem mais é que isso. Isso é que o diabo quer que você sinta. Mas Jesus não. Jesus quer que você olhe e fale assim: essa pessoa está assim porque ela não sabe que ela é filha, que Deus deseja que ela seja filha. Quantos estão me acompanhando? Então esse é um olhar compassivo. Por quê? Os leprosos naquela época eram tratados como a escória. Eles ficavam num lugar separado, tinha um lugar chamado Vale dos Leprosos, era onde eles ficavam, porque os leprosos não podiam conviver com as outras pessoas. Os leprosos eram párias da sociedade, eles ficavam separados no lugar. Eles não podiam se juntar e só ficavam com os leprosos. Então eles não podiam se conectar com as pessoas, eles não podiam ir lá para a sinagoga, eles não podiam ouvir a palavra de Deus, eles ficavam separados, afastados da vida com Deus. Quantos estão me acompanhando? E Jesus, na hora que encontrou com eles falaram assim: tem compaixão de nós. E Jesus tinha compaixão, tem compaixão até hoje e vai ter sempre. E aí o que Jesus fez? Falou para eles assim: ide até Jerusalém e apresentai-vos aos sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém fala para você, você está precisando de uma cura. E detalhe, Jesus estava mandando eles irem se apresentar para o sacerdote. Só que se eles não fossem curados, eles iam ser o que lá? Escurrar? Sados. Então eles precisavam do que? De ter fé, fala fé. E eles tinham fé em Jesus. E aí o que aconteceu? Eles chegaram e foram. Começaram a ir. Foram indo. E à medida que eles foram sendo curados. Quem lembra da história daquele comandante que estava com lepra também, e se apresentou a Eliseu? Quem lembra? E aí ele mandou ele entrar lá no rio e se banhar 7 vezes, não foi? No Rio Jordão? Mas ele fala: poxa, eu queria que ele descesse, ele nem me atendeu. Aí todo mundo falou: vai lá. Fala, mas lá em Damasco não tem rios melhores? Falou: vai lá. Coisa simples. Vai lá. Vai lá e se banha. E na hora que ele se banhou, 7ª vez, estava totalmente curado da lepra. Por quê? Porque ele ouviu a palavra. Fala assim: a palavra. Então toda vez que você ouve a palavra, Jesus libera uma palavra. Tem algo escrito na Bíblia que é a palavra. E você pega aquilo para você, e você toma posse daquilo e pratica. O que vai acontecer? Bênção. Fala assim: bênção. Por que muitas pessoas são crentes e elas não vivem uma vida abençoada? Porque já foi liberada uma palavra. Às vezes até um profeta veio confirmar a palavra que já está escrito, mas elas ainda assim insistem em não tomar posse da palavra, não obedecer, não falar aquilo que Jesus disse para falar. Mas elas querem ser abençoadas a si mesmo. E aí que está o problema. Jesus disse, ide, podia muito bem não ter ido, ter ficado. Iam ser curados? Não iam, porque não ouviram a palavra, mas eles ouviram a palavra. Eles tomaram posse da palavra. Essa palavra foi liberada. Falou assim, então eu tomo posse dessa palavra, é para mim. E eu vou lá. Teve um cego que Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Meu, uma pirambeira, você não faz ideia. Onde fica? O tanque fica lá embaixo. E tem que descer, meu, é assim, é quase um precipício assim. Com certeza ia ter que descer com alguém ajudando, ia dar trabalho. Mas Jesus mandou, falou assim, ó, vai lá e desce que você, e lá, se lava lá que você vai ser curado. E o cego obedeceu a palavra. E por isso foi curado, fala assim, foi curado. Então toda vez que você vê uma palavra, e essa palavra confronta aquilo que você acha melhor, aquilo que o mundo diz que é melhor, aquilo que não sei o que, siga o que está na palavra. Porque é um princípio, porque é uma certeza dos céus que aquilo vai acontecer. Quantos estão me acompanhando? O mundo quer que você siga os padrões deles. O diabo quer que você siga o que ele fala para você. E a sua carne quer que você siga o que ela grita dentro de você. Para você, de forma nenhuma, seguir a palavra. Lembra que eu preguei sobre a palavra? Então, quando você recebe a palavra do Senhor, aquilo você toma posse daquilo e fala, isso é para mim. E aí eu vou lá e tomo posse. E aí vai lá e acontece. Eu não duvido. Mas tem duas coisas aqui para você estabelecer a palavra. Para você tomar posse dessa palavra e praticar essa palavra. Duas coisas. Primeira coisa. Quem você acha que você é? E quem você acha que Deus é? Porque se você não se olha como filho, você se olha como um empregado, ou como um filho bastardo, alguém que caiu aqui com um paraquedas, que não se enxerga como filho, que não entende o amor de Deus, isso não vai acontecer com você. Tudo depende de como você enxerga Deus e como você se enxerga. Se você não enxergar Deus como um Deus que te ama, que está o tempo todo querendo te abençoar, você vai viver uma vida assim. Quantos estão me acompanhando? Se você achar que Deus está o tempo todo querendo te chicotear, te pegar no seu pé e tudo mais, é isso que você vai viver. Você vive aquilo que você pensa. Mas quando você pensa de Deus, que Deus é um Deus bom, nunca ninguém me apresentou esse Deus. Eu vim aprender na igreja que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos ama, que morreu na cruz e tem sempre o melhor. Quando isso eu comecei a ter luz disso, comecei a ter revelação disso, a minha vida mudou. Por quê? Eu pensava de um jeito e agora eu penso de outro jeito. Fala assim, outro jeito. Então muitas vezes você está vivendo aquém do que você deveria estar vivendo, porque você está pensando de um jeito. Você acha que Deus não tem o melhor para você. Você acha que Deus não pode te dar o melhor. Não, Ele sempre quer dar o melhor. Posso ouvir um amém? Ele sempre quer dar o melhor. A questão é você ter essa expectativa. Deus quer que você sonhe com coisas grandes. Comece pequeno, mas sonhe com coisas grandes. Por quê? Ele é um Deus que começa do pequeno e daqui a pouco Ele faz aquilo lá. Mas sabe para quê? Para mostrar que Ele que fez. Não é para dar honra e glória para você. É para toda honra e glória ser para Ele. Então eles ouviram a palavra de Jesus, e eles creram e sabiam, não, Jesus é diferente. Jesus é diferente. Eles creram. E porque eles creram, a palavra do Senhor diz que eles iam andando e iam sendo purificados. Purificados. Então, isso mostra algo para nós. Que a forma como eu olho para Deus, a forma como eu enxergo Deus vai impactar na minha vida. E a forma como eu me enxergo vai impactar também. Tem gente que infelizmente vive a vida, vive como um leproso. Ele acha, ó vida, ó, é isso que tem para mim. A minha vida inteira foi assim, minha família inteira me achava assim. Não, eu quero saber o que Deus diz de você. O que Deus falou a seu respeito, está escrito aqui. O que Deus fala a seu respeito. Toda vez que você se encontra com Deus, você vai lá e faz um devocional e você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus, você sabe, olha aqui, Deus que te ama, que está te abraçando, está te envolvendo, porque Ele nos ama. E Ele deseja ter esse relacionamento. É por isso que nós falamos, nós investimos, nós gastamos o nosso latim para você ter experiências com Deus, para você se relacionar com Deus, porque aí você tem essa experiência de quem é Deus e do quanto que Ele te ama. E você começa a enxergar que você é um filho e filho amado. Então Deus não está pensando em algo para ferrar a sua vida, não. Deus está pensando em algo para melhorar a sua vida. O tempo todo. Aonde Jesus ia, se tinha alguém que estava morto, o que, que acontecia com a pessoa? Ressuscitava. Se tinha alguém que ia ser condenado, o que, que acontecia com aquela pessoa? Liberado. Se tinha alguém que estava leproso, o que, que acontecia com a pessoa? Curado. Se tinha alguém cego, o que, que acontecia? Cura. Então, Jesus, o coração de Deus, aonde Ele vai? Ele deseja que haja o quê? Cura. Restauração. Só que isso traz algo para nós também como cristãos. Nós somos aqueles que representamos a Deus. Fala assim, nós somos embaixadores de Cristo. E é isso que o mundo está esperando. Pessoas que aonde elas vão, elas sejam como Cristo. Elas levem o perdão. Não é ficar passando a mão no pecado. É abraçar a pessoa, orar por ela. Quando ela olhar para você, ela vê que não está olhando com um olhar condenatório. É você está olhando com ela, olhando para ela com um olhar compassivo. Fala assim, compaixão. A Bíblia fala que Jesus chorou quando viu Lázaro naquela situação. Porque Jesus tinha compaixão. Quando ele vinha alguém numa situação, ele fala assim, peraí, vamos resolver esse assunto aqui, porque não é da vontade de Deus que essa pessoa fique leprosa, não é da vontade de Deus que essa pessoa fique cega. A lepra também, ela fala de algo chamado de pecado, representa um pecado na Bíblia. Quando nós andamos em pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Fala assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas só tem uma forma de resolver isso. É quando o pecador se arrepende. Quando ele se arrepende e fala assim, não, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais essa vida que eu tenho. Eu quero mudar. Aí Deus chega. Foi o que aconteceu. Eles queriam uma solução para o problema deles. Eles queriam uma solução para a vida deles. A minha vida vai terminar assim, ó. Vivendo com esses leprosos. Não vivendo aquilo que Deus tem para mim, para eu viver, não vai viver. E aí vai ter uma vida aquém. Uma vida que não foi aquilo que eles sonharam, não foi aquilo que Deus sonhou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas aí toda vez que elas se encontram com Jesus, e se encontram com o coração correto diante de Jesus, algo muda, algo transforma. O que que transforma? O todo. Jesus foi lá e falou assim, olha, eu vou purificar vocês, pode ir. E eles foram andando, E eles foram se purificando. Sabe por que o pecado, ele afasta, nos afasta de Deus? Porque o pecado fala daquilo que nós queremos fazer das nossas vidas. Porque toda vez que eu faço algo que não tem a ver com a vontade de Deus, eu vou pecar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Ou seja, as minhas obras, as minhas vontades, as coisas que eu quero fazer, Deus não está nisso. Deus está naquilo que Ele quer para mim. A única coisa é eu me adequar a isso e falar assim: Senhor, a minha vontade é essa, mas eu quero saber qual que é a sua. E aí o que que acontece? A bênção se manifesta. Vocês ouviram aqui o Jean e a Márcia? A vontade, ah não, deixa assim, ah, tudo bem, o mundo fala que é, qual que é o problema? Não, a gente falou, não, filho, casa. Você não ama ela? Ela não te ama? Casa? Casou. Olha aí, ó, o que Deus fez nesse casamento todo. É uma verdade ou não, Jean? Márcia? Experimentou cada vez mais de Deus. Vai ser batizado agora sábado. Em nome de Jesus, depois vai ser líder, vai ser discipulador. E aleluia, e glória a Deus, e salve, salve, e vamos para frente. Porque essa é a vontade de Deus. Quantos estão me entendendo? Então, esses leprosos representam, nos representam quando nós não conhecíamos a Deus. Quando nós andamos errantes, fazendo aquilo que nós queríamos. Mas quando a gente se encontra com Jesus, e nós reconhecemos, nós somos, sabe por quê? Um leproso naquela época, ele tinha que colocar a mão assim na boca e falar assim: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que sair gritando que ele era imundo. Ele levantava a mão e todo mundo sabia que ele tinha lepra. Sabe o que é interessante disso? Isso fala de alguém que tem um coração sincero diante de Deus. Que não está escondendo a lepra dele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Não está escondendo as coisas erradas da vida dele, não. Ele falou assim: eu sou isso aqui, ó. É isso aqui que você está vendo. Aí Deus vem e fala: agora vou te curar. Agora vou te sarar. Sabe, o tempo todo nós cometemos leprinhas. Fala assim: leprinhas. E Deus deseja que nós levantemos a mão e fala assim: Papai do céu, resolve a questão. Eu preciso mudar. Eu reconheço que eu preciso mudar. Essas pessoas experimentam isso. E esses leprosos estavam assim. Olha Jesus, de longe. Você viu que a palavra do Senhor diz? Eles estavam de longe. Porque eles não podiam chegar perto. A lei não permitia que eles chegassem perto. Só que qual que é o coração de Jesus? Sempre trazer os perdidos para estar junto. Aonde Jesus mandou eles irem? Jerusalém. Para sacrificar, para adorar, para de novo ter relacionamento com os seus irmãos, os seus familiares. Está entendendo o que eu estou falando? O coração de Jesus é sempre trazer para perto. É sempre juntar. É sempre... O coração do inferno é sempre separar. Por isso que esse Covid é do inferno. Porque quer separar a igreja. Quer deixar a igreja no online. Fique em casa. Não saia de casa. Saia para todas as outras coisas. Para a igreja, não. Não reúnam as crianças. Aí as mães das crianças não podem vir. Quantos estão me acompanhando? Para quê? Para separar a igreja. Separar os irmãos. Mas isso não vai acontecer, amém? E aí, isso traz algo para nós também. Da mesma forma que Cristo fez, nós temos que fazer. Nós temos que olhar para os leprosos e não mandar: fica aí, cambada de leproso, safado. Sem vergonha, morre aí. Não. Aquele leproso lá, ele precisa de Deus. Ele precisa ter uma experiência com Deus. Aquele leproso lá, ele chora de noite, lembrando do tempo que ele não era leproso. Que ele tinha família, porque ele não pode, agora ele não pode mais abraçar o filho dele. Ele não pode mais abraçar a mãe dele. Ele tem que ficar separado agora. Era assim que vivia o leproso. Perdeu tudo, largou tudo, não pode mais trabalhar. Vivia que nem um mendigo. Quantos estão entendendo o que estou falando? E o coração de Jesus sempre é trazer, juntar. É isso que nós vamos fazer aqui no dia 21. Nós vamos sempre juntar. Nós vamos levar essas pessoas a se batizarem e elas, a partir de então, vão se tornar membros da igreja e vão cada vez mais experimentar da graça, do favor e da vida de Deus por causa disso. Amém? Mas aconteceu outras coisas também. Jesus se compadeceu, eles seguiram a palavra, mas teve uma coisa interessante. Um deles voltou para agradecer. Um deles reconheceu o milagre que tinha acontecido na vida dele. Ele não achou que o milagre era uma obrigação de Jesus. Ele não achou que aquilo que aconteceu na vida dele, não. Ele voltou. E a palavra do Senhor de Deus diz, que essa parte que me constrange, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Fala assim, em alta voz. Ele não estava preocupado com o que os outros estavam falando. Ele não estava preocupado se ele estava incomodando o vizinho. Ele estava dando glória a Deus. Porque ele viu o que tinha acontecido na vida dele. Sabe, queridos, isso fala algo para nós. No coração grato diante de Deus, por aquilo que Deus faz na sua vida. Sabe, você ter esse coração de agradecer, agradecer a Deus pelo pai que você tem. Agradecer a Deus pela mãe que você tem. Eu tive um pai e uma mãe que não me deram uma educação cristã. E eu não fico lá, meu pai e minha mãe não me deram educação cristã. Eu podia ser cristão, eu podia ter tido princípio e não sei o que lá. Não. Eu pego o que é bom e agradeço. Eu falo, Senhor, obrigado pelo meu pai e minha mãe. Que me deram, puderam me dar boas escolas. Sempre me deram do bom e do melhor. Sempre tinha o coração de me investir na minha vida. Eu quero te agradecer. Eu não vou ficar brigando pelos defeitos deles. Eu vou agradecer pelas qualidades deles. Sabe, o diabo sempre vai querer que você fique olhando para os defeitos, para você não agradecer. Porque a pessoa, quando ela não agradece, é porque ela está olhando o defeito. E aí ela vive uma vida de ingratidão. Fala assim para o seu irmão, ingratidão. Querido, ingratidão é uma coisa que Deus fica assim, mal. Sabe, Deus, o que toca o coração de Deus é essa... Sabe por quê? Quem vive debaixo de ingratidão, ela não consegue viver debaixo da graça. Porque o próprio nome fala graça, é de você andar agradecido. Então você anda agradecido pela vida que você tem, ainda que você gostaria de ter outra. Você anda agradecido por tudo que você recebe. Nossa, meu pai não me deu um pai, mas me deu um avô, uma avó, me deu um tio, uma tia, que cuidam de mim, que são melhores até do que se eu tivesse pai e mãe. E eu dou graça, Senhor, obrigado. Eu não vou ser rebelde, eu não vou ser por causa disso. Eu vou agradecer, Senhor, obrigado, porque eu vim para essa igreja onde tem homens de Deus que estão investindo na minha vida. Mulheres de Deus estão investindo na minha vida, que sempre me apontam o caminho para seguir a palavra de Deus. Senhor, obrigado. Só que o ingrato não. O ingrato fica lá, fica pegando no meu pé. Chato, chata. Esse é o ingrato. Vai ficar sempre na lama. Não vai ganhar nada. Mas aquele que agradece, Senhor, obrigado. Sabe, toda vez que eu vou almoçar com meu filho, ele chega e ele não ora, né? Ele faz um mantra. Ele fala assim, Papai do Céu, abençoa esse alimento. Aí ele vai orar outro momento, Papai do Céu, abençoa esse alimento. Eu falo, pode parar, volta um pouquinho antes. Senhor, eu te dou graças por esse alimento. Eu quero te agradecer, porque tem muitas casas que não tem o que comer. E na minha casa, graças a Deus, nunca faltou, nem vai faltar. Eu quero te agradecer. Aí eu vou no outro momento de alimento, ele vai lá, liga a gravação. Papai do céu, abençoa esse alimento. Aí eu falo, para, volta. Aí ele, ah, perdão. E aí ele, eu estou ensinando a ele ser grato. Porque criança, naturalmente, ela não aprende isso com a carne dela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nem eu, nem você. Mas a palavra de Deus ensina-nos a sermos gratos. E aquele que foi purificado, aquele samaritano, ele voltou. Ele voltou para agradecer. Ele reconheceu que foi Jesus que tinha feito. Jesus que foi lá e falou para eles, ele que fez o milagre. E ele voltou. Foi que nem aquela mulher hemorrágica, do fluxo de sangue. Ela podia muito bem, ela tinha sido curada. Jesus perguntando, quem me tocou? E ela podia muito bem, ó, ter ido embora, porque a palavra de Deus disse que ela poderia ser apedrejada. Mesma coisa desses leprosos. Mas ela foi lá e falou assim, quem me tocou? Ela falou assim, fui eu, Senhor. Sabe por quê? Jesus não quer só te abençoar. Jesus quer te dar a presença dele. A bênção. Aqueles 9 leprosos, eles foram purificados. Jesus não mandou falar assim, não, aqueles 9 que foram lá, não. Só que só teve um que experimentou da presença. Foi esse que voltou. Experimentou da presença do próprio Deus ali naquele lugar. E aí, o que aconteceu? Ele voltou, agradeceu em alta voz, se prostrou diante de Jesus, aos pés de Jesus, e começou a agradecer. Falou, Senhor, obrigado. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nunca esqueça disso. Nunca desvalorize o que Deus faz ou fez na sua vida. Lembre-se sempre de onde você estava e de onde Deus te tirou. Lembre-se sempre das vezes que era para você ter morrido num acidente de trânsito, que era para você ter quebrado uma perna. Essa semana eu olhei e falei, era para eu ter quebrado a perna, o tornozelo, do jeito que eu saí do carro. Aí eu cheguei, falei, Senhor, obrigado, porque eu não quebrei, foi o Senhor. Estava dando glória para quem? Para Ele. Eu não falei, não, eu fui muito rápido. Até porque eu não estou ficando muito rápido, eu estou ficando cada vez mais lento. Com a idade. Eu já fui mais rápido. Sabe, nunca esqueça do dia que você desceu as águas, do dia que você foi batizado, do dia que você se encontrou com Jesus, daquele dia que você estava na célula e alguém pôs a mão na sua cabeça e você foi batizado no Espírito. Nunca esqueça disso, valorize isso. Porque se você começar a relativizar isso, você vai ficar que nem aqueles outros 9, que nunca vão valorizar a presença, mas vão estar sempre atrás da bênção. Só atrás da bênção. Eu não quero saber da presença. Eu só quero saber da bênção. E vai ser um corredor de bênção. Onde é que tem bênção, eu vou lá. Eu não quero saber de ser transformado. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber onde está minha bênção. Mas a maior bênção é aquilo, a transformação que Deus faz dentro de você. É quando você se parece mais com Cristo. E aí, ele se dobra, e Jesus fala assim, a tua fé te salvou. A mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher do fluxo de sangue, tinha sido curada, se eu tocar na orla da veste, ela foi lá e tocou, e aí depois ela foi curada. E Jesus, depois que ela se apresentou para ele falou, vai, que a tua fé te salvou. Sabe, um coração grato diante de Deus muda tudo. Pessoas com um coração grato, a graça se manifesta na vida delas. A vida se manifesta.
O diabo quer sempre te levar você ir contra Deus, e contra a igreja, e contra o pastor, olhar os defeitos, ficar reclamando de Deus do mesmo jeito que ele fez lá no céu. Porque na verdade ele está triste de ter perdido a filiação. Que quando você aceitou Jesus, você deixou de ser filho das trevas para se tornar filho de Deus. Mas ele quer que você continue pensando como ele pensa, com ingratidão. Que ele estava lá do lado de Deus, e ainda assim ele queria ser o próprio Deus. Mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou das suas prerrogativas divinas, de todo o seu poder, se esvaziou. Veio aqui em terra, morreu como o pior do ser humano. Ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus. São dois caminhos. E é dessa forma que nós temos que viver. Como Jesus. Como Jesus. Jesus está o tempo todo querendo abençoar as pessoas. E nós também temos que ter. Jesus está o tempo todo querendo resolver os problemas das pessoas. E nós também temos que ter isso. Jesus está o tempo todo querendo ajudar. Levar Deus para as pessoas. Nós também temos que fazer isso. Porque nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E os céus estão esperando isso. Os céus estão esperando pessoas que possam ser usadas para que isso se manifeste. Para que mais leprosos sejam curados. Para que doentes, para que pessoas que estão mortas ressuscitem. Mortos, que eu digo, a pessoa já morreu para a vida dela. Você não faz ideia de quantas pessoas eu estou conversando, pessoas que elas estão com medo de sair na rua. Elas estão com medo. Elas não querem sair na rua. Porque elas estão com medo de morrer. Porque elas não têm certeza para onde elas vão. Mas alguém precisa ir lá. E não levar a condenação e falar sua medrosa, mas sim falar para ela: olha, eu quero te apresentar um que vai tirar toda a sua depressão, todo o seu medo. Só tem um. Se chama Jesus Cristo. Ele tirou o meu, e hoje eu não tenho mais medo de morrer. Porque quem sabe quem é Deus, quem sabe que é filho, não tem medo. Fala assim: que horas que vai ser? Sabe, eu estava pulando aqui agora, não sei se os irmãos viram, na hora do louvor, aí eu estava pensando comigo, na hora que eu estava pulando, eu estava meio sem fôlego assim, eu falei assim: como é que eu vou partir? Será que vai ser assim? Na hora que eu estiver pulando, dançando? Eu não sei. Que hora que, como é que vai ser o dia, a hora? Que seja louvando ao Senhor, que seja dando glórias para Ele. Que seja entronizando Ele. Sabe, eu adoro ver aquelas histórias de pessoas que estavam orando e morreu. Louvando, adorando o Senhor e partiu. Eu falei: glória a Deus, estava lá fazendo o melhor. Agora Ele está junto com os anjos mesmo. Está lá adorando o Senhor. Sabe, nossa vida é muito pequena aqui, perto do que a gente vai viver lá. Só que a gente tem que viver aqui como se estivesse lá. Trazendo o reino de Deus para a terra. Vivendo no sobrenatural. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, irmãos, eu quero falar aqui sobre a questão de apresentar-se ao sacerdote. Eles, naquela, indo lá, Todos eles foram para Jerusalém. Devem ter andado 10, 12 horas para chegar até lá, na caminhada, apesar que era subida. Pode ser até um pouco mais. Uma pessoa andando normal, não deviam ter muita força nem nada, mas foram curados. E aí eles foram para lá. Eles obedeceram o que Jesus tinha falado. Vai lá, que você... E eles perceberam também que eles foram curados. Mas só teve um que reconheceu que ele tinha que se apresentar para o sumo sacerdote. Jesus falou para eles se apresentarem para os sacerdotes lá em Jerusalém. Mas aquele lá entendeu que ele tinha que se apresentar para o sumo sacerdote, que era Jesus. E diante dele, agradecer. Com os sacerdotes lá em Jerusalém, eles iam ter que sacrificar, ia ter sangue, ia ter aqueles rituais. Mas hoje, diante do sumo sacerdote, o meu sacrifício, o seu sacrifício, é dobrar o nosso joelho diante dele e agradecer. Agradecer por tudo que ele faz na nossa vida. Agradecer ao Senhor e falar: Senhor, obrigado. Obrigado pelo Senhor na minha vida. Obrigado pela vida que o Senhor me dá. Eu quero te agradecer. Esse é o sacrifício. É você dobrar o seu joelho e reconhecer que Ele é quem fez tudo na sua vida. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tudo foi feito para Ele, por Ele e para Ele. Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Sabe, enquanto aqueles foram lá no natural, receberam a bênção, tudo ok. Jesus falou para eles irem. Só que aquele lá, ele entendeu que ele podia ter algo a mais. Ele foi se encontrar com o sumo sacerdote, que não matava bicho, não precisava de sangue, porque ele era o próprio Cordeiro. E ele foi lá e se apresentou diante do Cordeiro, que depois, mais para frente, ia ser enrolado numa cruz. Mas ele foi lá e hoje nós temos o privilégio, a liberdade de estarmos aqui reunidos para nós simplesmente reconhecermos, entregarmos, levantarmos as nossas mãos, darmos glória a Deus com todas as nossas forças e em voz alta, não preocupado com o que o vizinho vai achar, com o que a vizinha do lado vai achar, se o síndico vai achar ruim. Não, o meu Deus é o meu Deus. Sabe, eu não esqueço aquela história de Daniel. Daniel, quando ficou sabendo que os sátrapas tinham feito uma lei, colocado uma lei para que somente adorasse o rei, o imperador, ele abriu as suas janelas e fez questão de orar, como ele sempre orava, mas ele abriu as janelas para todo mundo ver que ele servia ao Deus vivo. Ele não ficou com: ah, o que que vão pensar de mim? O que que vão achar de mim? Não, 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 não. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Não com o que os outros acham. Não com o que os vizinhos acham. Não com os seus amigos, a minha família acha. Eu quero saber o que Deus acha. Porque eu estou aqui para agradar a Ele. Porque foi Ele que morreu na cruz por mim. Aqui tudo vai passar. Meu pai, minha mãe, minha família, meus amigos, todo mundo vai passar. Mas Ele não. E eu vou estar junto com Ele, junto com os anjos, só falando uma coisa: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Só Tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Não há outro igual a Ti. Só vou ficar lá junto com os anjos, eu e você, juntos. Sabe, o diabo vai querer sempre te tirar disso, de você estar na presença, na presença do Rei dos Reis. Mas todo dia que você acorda de manhã, E você vai lá e dobra o seu joelho, põe uma música e começa lá. Você tem o privilégio de se encontrar com o sumo sacerdote e ouvir dele e falar com ele e experimentar da graça dele todo dia, sem precisar cortar nada, sem precisar matar nada, simplesmente experimentando a graça do Senhor, a vida de Deus. Sabe, eu e você fomos chamados para esse relacionamento, queridos. Esse relacionamento que não pode parar, que isso aí não para a igreja, sabe por quê? Isso é ser igreja. É eu entender quem eu sou, entender quem Ele é, entender quem nós somos. Sabe, ontem tinham 400 jovens aqui. Eu nunca vi essa igreja tão cheia. E eu falei assim, os vizinhos não devem estar contentes. Agora tem uma igreja aqui de manhã, tem culto de manhã. Deve estar uma beleza para esses vizinhos, eu falei, Jesus. E estava aqui, mas a gente terminou às 9, tudo bonitinho, para dar tempo o pessoal ir embora. Mas eu cheguei e falei assim, se aparecer a viatura aqui, eu vou ser o primeiro a falar, pode me levar. Porque isso vai ser um prazer ser preso por causa disso. Há muito tempo atrás, quando era jovem, adolescente, eu comecei minha vida de crime e terminou no mesmo dia roubando chapinha de carro. Aquilo não valia a pena nada. Mas ver 400 jovens aqui louvando, adorando o Senhor, para isso vale a pena ser preso, chicoteado, morto, vale qualquer coisa, para ver o reino de Deus avançar. Amém, meus queridos. Sabe que no seu coração, todos os dias, você saiba que você tem livre acesso ao sumo sacerdote, igual aquele leproso, e que ele o tempo todo está querendo te sarar, te curar, restaurar tudo na sua vida. Simplesmente espere dele isso, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai experimentar dessa graça todo dia. O diabo está sempre querendo te colocar contra a igreja. Eu não vou para a igreja. Aquele pastor fica falando de fazer vontade, de perdoar. Deixa falar. Ouve o que o Espírito diz à igreja. Isso você tem que ouvir. Busque o Senhor. Não se preocupe. O resto Deus faz. Quando você estiver angustiado, tal, o diabo quer você lá, ansioso. Fala assim, para tudo. Vou colocar uma música aqui agora, aqui na minha cozinha. Vou começar a lavar a louça e adorar o Senhor. Entronizar Ele, falar, diabo, vai catar coquinho, que agora Papai do Céu está aqui comigo. Estou aqui experimentando de Deus. Eu nunca esqueço uma história que eu ouvi. O pastor contando do amigo dele. Diz que de vez em quando, quando ele estava assim indignado com o capeta, ele colocava uma cadeira ali do lado e falava, capeta, senta aqui. Agora você vai me ver louvando a Deus. Eu achei aquela história sensacional. Senta aqui agora que você vai me ver. Ele não consegue ficar, porque ele estava louvando lá. E ele foi mandado embora, porque ele não queria mais louvar. Ele não queria mais adorar. Ele queria ser mais que Deus. Mas hoje não. Nós temos esse livre acesso ao Senhor todos os dias, a toda hora. É só invocar o nome dele e nós somos salvos. Sabe? Pratique isso. Busque isso. Busque a presença. Tem a bênção? Tem. Ele está sempre querendo te abençoar. Mas tem um nível a mais. É a presença. É a presença do sumo sacerdote Jesus. E Ele está sempre querendo, quando você se apresenta para Ele, Ele está sempre falando para você, vai, que a tua fé em mim te salvou. Vai que a tua fé que você tem em mim te abençoa. Vai que a tua fé que você tem em mim restaura. Vai que a tua fé que você tem em mim muda todas as coisas. O diabo quer que você fique aflito. Jesus quer que você adore. Só adora. E você vai experimentar isso. Amém? Quantos aqui querem experimentar disso? Levanta sua mão. Quero pedir que você fique de pé onde você está.